Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Literacia da Mídia, um programa que é exibido aqui no YouTube, também nas redes sociais, no Facebook, programa produzido pelo curso de jornalismo da Uninter, em parceria com a Central de Notícias Uninter, e é um programa que sempre busca fazer um debate, uma discussão a respeito do jornalismo, pensando aqui de modo crítico, as produções, enfim, uma reflexão sobre as produções jornalísticas, com a intenção de contribuir para um aprendizado do público sobre o jornalismo. E é um programa que também é exibido no canal 15 da NET, na ISTV, e também no canal 5 da NET, na RMC-TV, aqui para a região metropolitana de Curitiba. Eu sou o professor Guilherme Carvalho, jornalista, e neste programa você também acompanha aqui comigo sempre o professor Mauri Konig, também jornalista. Mauri, que é também professor da Uninter e que é meu companheiro aqui na produção do programa. Mauri, tudo bem? Como vai?
Tudo bem, Guilherme. Vamos então para mais uma edição do programa Literacia da Mídia, anteriormente denominado Contra a Informação, né? Sempre é bom dizer para quem acompanha já a gente há um longo tempo. Então, hoje nós vamos discutir sobre jornalismo informativo e jornalismo opinativo, e porque muita gente não consegue diferenciar, né, os leigos, uma coisa de outra, e a gente trouxe uma pessoa que é altamente qualificada para fazer esse debate. É até um pouco temerário fazer uma apresentação da Cíntia Xavier. Ela foi minha professora do mestrado, e eu sei o quanto ela é exigente, né, com a produção do conhecimento, então eu espero que a gente não cometa nenhum deslize aí com a Cíntia. Enfim, a Cíntia, ela é doutora em comunicação pela Unicinos, do Rio Grande do Sul, é professora do curso de jornalismo e do mestrado em jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ela tem graduação em comunicação social, né, habilitação em jornalismo, né, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é mestre em comunicação e linguagens pela Universidade do Tuiuti do Paraná, e tem, entre suas várias experiências práticas, né, além de toda essa formação acadêmica, sua experiência prática no jornalismo, tem ênfase em televisão, e atuando principalmente nos temas de teoria do jornalismo, agendamento temático, documentário e ética jornalística. Então, com essa sucinta apresentação da Cíntia, eu devolvo aí para o Guilherme fazer a introdução da nossa discussão aqui no programa agora.
Bem, Cíntia, seja bem-vinda ao nosso programa, agradecemos aí a sua participação, a sua disponibilidade, enfim, muito agradecido aí pela tua participação.
Eu que agradeço o convite, espero contribuir aí com um diálogo, com uma conversa, no sentido de a gente avançar um pouco nesse debate da questão da opinião e da informação no jornalismo.
Então, a gente teve alguns episódios recentes dentro do universo jornalístico, aí podemos dizer assim, que suscitaram esse debate que a gente está trazendo hoje aqui para o pessoal. Dois episódios, mais especificamente, que aconteceram nos Estados Unidos, em jornais dos Estados Unidos. Um deles acontecido em 21 de julho, né, no qual jornalistas do Wall Street Journal, 280 jornalistas mais especificamente, assinaram um abaixo-assinado pedindo para que o jornal deixasse mais claro para os leitores aqueles conteúdos que dizem respeito à opinião e aqueles conteúdos que dizem respeito à informação, notícia, reportagem. Então, isso foi um movimento que aconteceu nesse jornal inicialmente, né, que pedia que o jornal, de fato, se posicionasse e esclarecesse para o público o que é informação e o que é opinião, porque, na opinião desses jornalistas, a gente estaria vivendo um período de, enfim, uma mistura de conteúdos, muitas vezes, né, da maneira como os conteúdos são apresentados, isso estaria trazendo prejuízos para a credibilidade do próprio jornal. Um outro episódio, um pouco antes, né, precedendo esse do Wall Street Journal, é o que acontece no New York Times no dia 28 de junho, quando o editor da editoria de opinião do jornal pediu demissão, porque havia sido publicado um artigo de opinião também, de um político norte-americano, e no qual ele recebeu muitas críticas, enfim, naquele episódio ficou muito evidente também essa crise, né, ou essa dificuldade que os jornalistas têm em lidar com essa situação, porque boa parte dos jornalistas, do público que lê jornal, consome conteúdos jornalísticos em geral, não faz essa distinção. E aí o quanto disso pode estar afetando também a credibilidade não só do jornal, mas também dos próprios jornalistas que atuam nesses veículos. Esse não é um debate novo, né, Cíntia? Essa discussão ela já vem de algum tempo, mas a impressão que eu tenho, não sei se é essa a sua impressão também, é de que há um avanço desses espaços para publicação de opinião, enfim, de comentários que vêm externamente à redação, né, conteúdos que vêm muitas vezes do próprio público, especializado ou não, dentro das redações, e isso em alguma medida também enfim, pesa contra os próprios jornalistas, porque são conteúdos que ganham mais destaque, às vezes, do que o próprio conteúdo jornalístico. Como é que você tem visto isso?
Bom, acho que fundamental a gente pensar dentro da história do jornalismo que ele nasce a partir da opinião, né? Os primeiros jornais, eles não têm esse caráter ou essa obrigação de estar estritamente pensando na notícia fechada, naquela informação, vamos pensar assim, né? E na própria história do jornalismo, houve esse momento da separação entre a opinião e a informação, a notícia propriamente dita. E nos Estados Unidos se consolidou o que eles chamam de um muro, né, um muro entre aquilo que está dentro da redação e aquilo que estaria como posição dos publisher, posição daqueles que são os donos do jornal. Bom, e esse modelo de deixar muito bem demarcado, né, em certa medida funciona de maneira mais significativa, me parece, nos jornais estadunidenses, porque se a gente for olhar para os jornais europeus, há uma longa tradição de colocar muito bem formatada e fundamentada a opinião. Ora, eu acho que a gente precisa não demonizar a questão da opinião, porque, afinal de contas, é ela que, em alguma medida, vai oferecer subsídios para a gente também formatar as opiniões públicas, vamos colocar assim, aquelas que são as opiniões do público, que vão depois dizer como que isso vai fazer efeito dentro da opinião pública. O que está acontecendo de maneira mais intensiva dentro da discussão da opinião pública nos Estados Unidos nesse momento se deve muito a essa questão da própria polarização e a própria manifestação nas redes sociais, ou seja, as redes sociais elas vieram trazer mais um elemento em que cidadãos mais comuns, que não são aqueles que têm páginas ou que têm espaços dentro dos jornais, dos artigos de opinião, para manifestar suas opiniões. Em alguma medida, isso também tem pressionado e tem feito esse debate do que é a livre expressão da opinião e o que seria a expressão da opinião fundamentada e condensada nos jornais. E aí, dentro desse debate todo, inclusive, a gente tem pressão dentro das redes sociais para que determinadas formas de expressão da opinião sejam retiradas, porque ultrapassariam esse elemento de livre pensamento e passa a ser de maneira ofensiva a determinados grupos ou determinadas situações. Então, quando a gente está olhando para esse universo, é bastante significativo a gente dar conta dessas disputas que existem entre diversas situações. Mas acho que a gente pode lembrar que a opinião é gênero do jornalismo, né? Então, eu acho que a gente precisa resgatar também essa importância da opinião para nos também formar, nos também informar e também nos ajudar a compor as nossas opiniões, né? Agora, claro, pensando sempre que a opinião ela deve estar fundamentada e ela não deve simplesmente expressar só um ponto de vista rasteiro daquele sujeito que minimamente não fez uma boa apuração dos fatos. Então, me parece que a gente precisa pensar e trabalhar no contexto da opinião a partir de uma série de elementos. E me parece também que a gente deve pensar na formação dos nossos jornalistas para poder oferecer posições e opiniões de forma a ajudar a tomada de posições e a tomada de operações dentro da sociedade, né? Que hoje isso é uma situação bastante difícil, bastante complicada dentro desse cenário. E acho que uma última coisa antes de encerrar esse momento dessa primeira fala, eu acho que uma das coisas que tem confundido as pessoas é porque nos jornais tradicionais, impressos, tradicionalmente, existe uma página específica onde você tem lá escrito opinião e ali as expressões dos articulistas do jornal, dos sujeitos que contribuem para o jornal, inclusive pessoas que escrevem, que não são membros do corpo editorial dos jornais, mas que eventualmente oferecem suas opiniões nesse lugar específico. Com a saída do jornal impresso para as redes sociais e até mesmo para os portais da internet, às vezes essa separação fica um tanto difusa. E aí é que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de entender aquilo que seria mais notícia, no sentido mesmo de uma certa imparcialidade, e uma situação de opinião, que seja que aquele sujeito quer demonstrar que ele pensa a respeito daquele determinado assunto. Eu acho que, para começar o debate, eu acho que esses apontamentos são interessantes da gente fazer.
Só queria lembrar que a gente está aqui com o chat aberto também, e você que está assistindo, acompanhando aqui o programa ao vivo, você pode mandar perguntas, comentários, enfim, a gente vai ao longo do programa aqui lendo também as participações do público. Mauri?
Então, o jornalismo, na verdade, né, ele começou com o gênero opinativo, né? Depois, sobretudo lá na transição do século XIX para o século XX, é que ele foi, com a profissionalização, né, da atividade jornalística, segundo aí vários estudiosos, Michael Schutzson e tantos outros aí que abordam isso, o jornalismo foi buscando esses aspectos de cientificidade, né, para os relatos, de uma maneira a provar aquilo que estava dizendo, né? Então, passou-se a ter essa distinção aí que a Cíntia mencionou antes, né, com muito mais clareza, né, o que é opinião e o que passa a ser, né, jornalismo efetivamente, né, informativo. Mas nós que somos da área da comunicação, do jornalismo, a gente compreende esse processo histórico todo, né, como isso foi, ainda mais quando a gente vai para a academia e faz esses estudos, porque talvez muitos jornalistas que estão aí na prática ou não se depararam com esse conhecimento, ou esqueceram, né? Imagine o grande público, né, que não tem essa percepção, que para quem toda a informação ela é jornalística, porque quem produz uma informação ou uma fake news, enfim, vai tentar dar aspectos de jornalismo para se apropriar da legitimidade do jornalismo, né? Então, a Cíntia comentou agora aí que acho que os jornalistas, né, eu vou fazer a minha leitura do que a Cíntia disse, talvez eu escorregue em alguma coisa, é que os jornalistas, eles deveriam se preparar, se qualificar para fazer, ajudar o público a entender essas distinções, né, do que é informação e o que é opinião. Mas, assim, o que a gente percebe, a minha leitura, pelo menos, é que os jornalistas, muitas vezes, ou a grande massa, né, dos jornalistas, eles não são donos da própria opinião, né? Porque estão vinculados a grupos de mídia que têm lá seus interesses. O New York Times abriu o espaço lá, era para um militar que deu aquela opinião que gerou desconforto, né, que precisava mesmo ter repressão policial naquelas manifestações lá nos Estados Unidos. Então, o grande público não consegue fazer essa distinção, e era conveniente naquele caso lá do New York Times dar essa opinião, abrir esse espaço, né, para a pessoa. Então, como que os jornalistas, que são ainda hoje, apesar de ter esses aspectos de empreendedorismo aí na nossa área, enfim, como que os jornalistas conseguiriam se impor em alguma medida aos grupos de mídia aos quais estão vinculados para tentar convencer os publishers, né, que é preciso fazer, trabalhar essa distinção e fazer com que o grande público, a massa, consiga perceber essas diferenças do que é opinião e do que é informação. Porque muitas vezes há interesses difusos, né, dos grupos de mídia, exatamente para tentar confundir o que é opinião, o que é... A gente viu esses dias aí no Jornal Nacional, foi anteontem, né, uma matéria que praticamente criminalizava os servidores públicos, né? Ou seja, é uma opinião que a emissora emite e que está carregada com a roupagem jornalística, porque tem dados ali. Como é que o jornalista pode lidar nesse meio, tendo que sustentar o seu emprego, mesmo discordando dos patrões?
É, isso é uma dificuldade. Mas eu vou fugir um pouco de pensar... Talvez depois vocês me incentivem mais as questões políticas no Brasil. Vou voltar para as questões políticas americanas, porque parte dessa questão de dizer que o jornalista, por vezes, é sufocado de emitir opiniões por conta da própria linha editorial que é dada ao... E ele é colocado, subjugado a isso, né? Me lembro que, além dessa situação da carta entregue ao editor do Wall Street, né? A gente teve uma situação também dos próprios funcionários do Facebook, que acabaram se demitindo recentemente. Foi, se não me falha a memória, no início de julho, de junho, melhor dizendo, em que qual era a situação? A situação foram as postagens do presidente Trump, que eram racistas, né? Justamente naqueles episódios da morte do George Floyd. E aí, primeiro, os funcionários se manifestaram contra, porque o Facebook não retirou, ao contrário de outras redes sociais que retiraram os conteúdos ofensivos. E naquele momento, o próprio Facebook, dentro dessa política de direito de expressão, acabou deixando esses conteúdos, o que forçou alguns funcionários a se demitirem, dizendo que não aceitam mais que o Facebook negligencie uma posição de edição dentro desses conteúdos. E até mais, houve um momento em que esses funcionários começaram a forçar, inclusive tensionando a direção da rede social, dizendo que não havia ali uma democracia racial, uma vez que poucos negros ocupavam cargos de gestão. Por que eu estou trazendo essa situação em específico? Porque justamente, em alguma medida, talvez o que nos falta é um pouco mais de espírito de corpo dentro das redações, no sentido mesmo de no fortalecimento da classe jornalística para impor que determinados grupos jornalísticos não façam das redações um cenário de colocação de opiniões, muitas vezes revestidas de informação. Então, eu acho que talvez o que nos falte é esse tipo de debate, ou seja, a gente começar a trabalhar com a necessidade de pensar o quanto as redações estão, por vezes, apresentadas como informação, mas que, por vezes, estão colocando ali outros interesses que não são os interesses da população, um interesse público, como a gente deve defender para o jornalismo, e estão colocados mais no interesse das corporações. Então, essa questão do muro que separa a redação das outras instâncias do jornal, por vezes estão mais fluidas, justamente por essa nova condição que temos dentro desse cenário de que muitos podem publicar as suas opiniões, publicar aquilo que pensa a respeito de determinados assuntos, e às vezes aquilo que seria uma fundamentação de informação. Eu acho que vale a pena a gente pensar que, quando a gente precisa colocar opinião, a gente precisa primeiro escolher acontecimentos verdadeiros, visíveis, vividos e observáveis. Então, acho que se a gente começar a cutucar a pensar que o jornalismo ele precisa se fundamentar também na opinião, a partir desses elementos, a gente também começa a favorecer o debate, muito mais do que simplesmente um eu acho ou eu penso determinada situação sob determinada circunstância.
De certo modo, as redações elas vivem uma pressão também empresarial, né, comercial nesse sentido, porque nós temos aí uma série de outras iniciativas, que são iniciativas de divulgação das opiniões, sem necessariamente um trabalho de apuração, né, um trabalho que siga determinados procedimentos que são reconhecidos como legítimos dentro da área do jornalismo. Estou falando aqui dos youtubers, estou falando dos blogueiros, estou falando de uma série de outras iniciativas que estão aí, enfim, visíveis também, né, acessíveis para as pessoas, e que, de certo modo, têm o seu espaço comercial, né, muito bem sucedido. São iniciativas que agregam muita visibilidade, que agregam muito dinheiro, inclusive, né, tá aí os vários youtubers que não deixam a gente negar, né, essa afirmação. Então, me parece muitas vezes que uma das questões que pressionam os jornais a dar maior espaço a esse tipo de opinião, né, que é uma opinião, vamos dizer assim, pública ou popular, não sei qual que seja o nome que a gente possa dar, mas que não é uma opinião produzida por um especialista, um jornalista, no caso, né, que é o profissional encarregado de mediar esses debates públicos, me parece que tem a ver com essa intenção também dos jornais em capturar parte dessa audiência, capturar parte dessas receitas também, e que acabam pressionando as redações. Mas antes de aprofundar um pouco mais isso, eu queria voltar na questão que o Mauri também aponta, a Cíntia também abordou no começo da fala, tem uma relação histórica aí que a gente precisa pensar sobre o jornalismo na distinção entre opinião e informação. E aí eu acho que poderíamos pensar nisso para começar a aventar algumas alternativas para defesa da informação, de um trabalho bem apurado, bem elaborado dentro das redações, retomando aqui o que diz o Jean Chalabi no livro A Invenção do Jornalismo, pesquisador inglês, que faz essa análise histórica do jornalismo, do momento em que surge ou que se distingue ali a informação da opinião, né? Como o Mauri bem lembrou, o jornal nasce com um caráter de opinião, né? Quer dizer, divulgação da opinião, sobretudo dos publishers, né? Dos donos desses impressos inicialmente, e depois ele começa a ganhar um caráter mais de trabalho com informação a partir do trabalho de entrevistas e de reportagens, né? Mas tem um aspecto importante nesse aspecto histórico que eu gostaria de tratar aqui com vocês, que eu acho que pode ser entendido como uma alternativa, ou pensando em como a redação, como os jornalistas podem convencer os seus chefes, né, os donos dos veículos, a repensar essa estratégia, é justamente a gente entender que naquele momento em que o jornalismo se torna, sobretudo, né, os impressos se tornam, de fato, impressos jornalísticos, quando agregam aspectos da objetividade na sua produção, é o sucesso comercial que esses veículos tiveram naquele momento. Foi nessa virada de 1880, mais ou menos, a partir dali nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países da Europa, que a gente tem, né, uma alavancagem aí, enfim, não é um termo muito bacana, mas a gente tem uma força comercial dos veículos jornalísticos que se tornam, de fato, grandes negócios naquele momento, que passam a ter credibilidade, legitimidade para tratar dos vários assuntos do cotidiano e que interessam, de fato, ao público, ou que devem interessar ao público. Então, acho que talvez essa seja uma alternativa para a gente repensar o jornalismo. Não sei o que você pensa, Cíntia, sobre isso?
Então, eu tenho dedicado a pensar algumas coisas na perspectiva do telejornal e da internet, né? Eu tenho feito alguns avanços nessas pesquisas, e aí eu tenho observado o seguinte, especialmente nesse período de início de pandemia, quando a gente teve um crescimento significativo da própria importância dos telejornais, eu percebi que existe uma necessidade da população de se informar. E o jornal, o telejornal, ele tem essa característica que é de fazer sínteses. em alguma medida, na perspectiva da leitura de um jornal, na perspectiva da audiência de um telejornal, ao final desse momento, isso deve gerar no sujeito uma certa expectativa de tranquilidade, ou seja, eu pude conhecer aquilo que havia de mais importante e interessante dentro desse espaço de tempo a qual o jornal se propôs a falar. E aí é esse, eu acho que me parece que esse é um pouco aquilo que nós precisamos resgatar para o jornal, para a notícia, para a informação, que é a capacidade de síntese, situar o sujeito no tempo e no espaço. Se a gente começa a trabalhar com esse movimento de entender o jornal como síntese, a gente também resgata esse valor que o jornalismo tanto se ancora, que é justamente a história do interesse público. E mais do que simplesmente fazer, porque quando a gente fala em jornal e opinião pública, a gente não está falando que os sujeitos que falam produzem a opinião pública. Na verdade, a opinião pública se forma de um conjunto de informações que é dado a conhecer ao público, né? Então, e aquilo que, em alguma medida, permanece na consciência daquele grupo de pessoas, né, no entendimento daquele grupo de pessoas, e passa a fazer parte do seu cotidiano, inclusive na sua própria fala com os outros pares. Então, quando a gente está falando de opinião pública, a gente está falando daquela opinião que é um consenso, que é consensuada. Então, a opinião pública, muito mais do que está no jornal, ela está na sociedade. E aí, o jornal, ele tem essa perspectiva de ofertar o debate para a opinião pública, quer na perspectiva da informação, quer na perspectiva da opinião. Então, a gente, em alguma medida, olha para o jornal e ainda vê no jornal esse elemento, porque se a gente fosse pegar esse debate talvez 6 meses atrás, isso estaria um pouco mais fragilizado. Ah, ninguém mais precisa do jornal, o jornal não tem mais razão de existir, as pessoas se informam por outros lugares. Mas quem tem capacidade de fazer sínteses? Onde é o lugar onde eu vou conseguir encontrar aqueles elementos-chave para eu me situar no tempo e no espaço? Ainda é o jornal. Ainda é ali que se promove essa questão do interesse público, e de fato o jornal, se espera dele, seja o lugar onde isso acontece. Agora, tem também um grande conflito aí, quando Guilherme levanta a questão de pensar nesse contato com os youtubers e querer grandes audiências e cliques e engajamento, que isso está muito dentro das redes sociais, está muito dentro dos portais de internet, onde se disputa a publicidade a partir também das visualizações. Isso, de certa forma, ainda não é algo consolidado enquanto modelo que vai dizer para o jornal como ele tem que atuar. E, de certa maneira, a gente tem também nos jornais alguma perda, no sentido mesmo de ver qual é aquilo que, de fato, é salutar para o público e aquilo que vai gerar simplesmente interesse, daquilo que a gente brinca do interesse do público, né? Então, quer queira, quer não, todas as vezes que a gente vai falar dessa questão da informação, da opinião, e até mesmo daquilo que é interesse, por certo, às vezes a gente recai num debate ético, né? Porque o jornalismo tem um grupo de elementos mínimos para fazer esse debate, e por vezes isso está talvez esquecido numa briga por aquilo que vai fazer mais efeito no público, aquilo que vai chamar mais atenção, aquilo que vai causar mais clique, mais repercussão, né? Não é à toa que muitas vezes você encontra nos feeds por aí afora, nos feeds de notícia, o termo viraliza, né? O termo viraliza hoje, em alguma medida, é alvo, inclusive, dos jornais, às vezes, mais tradicionais, né? Então, que também estão em busca de serem vistos, de serem assistidos, por conta desses virais que também fazem parte do nosso cotidiano. Mas entre aquilo que é do interesse do situar o sujeito, ainda temos o jornalismo mais ético, mais organizado para esse interesse público. Me parece que ainda temos muito para falar e muito para fazer em prol desse jornalismo.
Queria só fazer um comentário, então. Acho que tem uma pergunta bem bacana do Felipe Matoso, que dá para fazer na sequência aí, em relação ao jornalismo policialesco e política de segurança pública. Dá uma discussão bem boa, mas eu só queria fazer uma pontuação aqui agora, que é assim, é que a opinião, né, o jornalismo opinativo, ele dá muito mais liberdade para o jornalista, para o opinador, do que o jornalismo informativo, né? Porque para você informar algo, você tem que ter uma base ou científica ou algo muito próximo disso. Tem que ter um apego aos fatos, apego às provas, enfim. O jornalismo opinativo, ele dá uma liberdade um pouco maior, pelo menos no tipo de opinião que temos hoje aí circulando no meio, no ecossistema jornalístico ou em outros ecossistemas informativos aí, né, comunicativos, né, dos leigos, os diletantes aí de comunicação. Então, isso acho que facilita muito mais. E também eu vejo aí duas coisas que têm a ver. Por que as grandes corporações de mídia, elas interessam muito a elas a opinião? Primeiro, produzir um texto opinativo é muito mais barato do que produzir uma reportagem. O jornalista, ele senta na frente do computador, em uma hora, duas, por mais que ele demore, fique rebuscando, 3 horas, ele monta um artigo de opinião e, dependendo da retórica da pessoa, pode até ser convincente. Agora, para você produzir uma reportagem, você vai ter que entrevistar 2, 3, 4, 5 pessoas, dependendo da profundidade da investigação, você vai levar dias, vai levar semanas, é muito caro. Então, tem aí, eu acho que uma primeira coisa a ser observada, por que a opinião é conveniente para os grupos de mídia? E também tem aí o exercício de poder dos publishers, né, dos donos de mídia. E que adianta ter uma grande corporação de mídia se eu não puder exercer? O Roberto Marinho fazia isso com, né, muita desenvoltura antes dele, o Assis Chateaubriand fazia isso. Enfim, vários donos, né, de mídia fazem isso. Que é exercer o poder que o veículo de imprensa possibilita. E aí, dentro disso, eu acho que a minha percepção é que na leitura dos publishers, a opinião, ela é muito mais interessante para ele exercer esse poder do que as reportagens, né? Por isso que, vamos pegar os grandes grupos de mídia no Brasil, eles têm lá os seus opinadores fixos, né, jornalistas de opinião, e todos eles, todos os fixos, eles estão alinhados com a linha editorial do veículo, né, quem contradiz acaba caindo fora. Então, assim, é difícil a gente lutar também contra essa imposição que é um meio natural, entre aspas, né, dentro das grandes corporações de mídia. Por mais que o jornalismo esteja perdendo um pouco o protagonismo, a centralidade no locus da produção de informação, mas ainda o jornalismo é o espaço dessa síntese que a Cíntia comentou há pouco, né? É ainda no jornalismo que as pessoas vão buscar informações para tomar as suas decisões, se guiar no mundo, né? E aí, dentro disso, os publishers, eles se aproveitam para ter ali, não ele diretamente, mas as pessoas que vão falar por ele, né? Emitir a sua opinião para tentar convencer o grande público. É difícil lutar contra essa lógica, não é, Cíntia?
Eu vou dizer o seguinte, eu tenho... eu acho assim, a opinião comprometida, ela é tão mais complexa de fazer do que uma reportagem, Maurinho, me permita discordar um pouco. Se a gente for pegar alguns textos, Eliane Brum, própria Gabriela Prioli, enfim, dá para ir uma série de outros jornalistas por aí, quer dizer, a Gabriela nem é jornalista, mas enfim, você observa que esses sujeitos, ao elaborar os seus textos, eles fazem um trabalho tão complexo quanto aqueles sujeitos que também trabalham na reportagem. Eu acho que tem aí, talvez exista sim, e concordando um pouco com o que você está dizendo, a história da forma como algumas empresas jornalísticas têm se organizado. E aí, às vezes, é um pouco do descomprometimento mesmo, no sentido de que, por vezes, esses sujeitos que eu estou contratando agora dizem aquilo que eu quero que seja dito no meu lugar, aqui no espaço que é meu. E aí, portanto, a gente também tem um crescimento dessa outra segmentação de mídia, que às vezes a gente também pode considerar como menos jornalística, mais conteudista, mas que, de fato, os jornais que se propõem a fazer essas sínteses nas suas páginas de opinião, me parece que oferecem um rol de colunistas de forma bastante vasta, inclusive sujeitos que pensam, que têm posições distintas. Mas eu gostaria de reforçar essa necessidade que a gente tem de rever a questão da opinião como mero pensar a respeito de determinado assunto. Quer dizer, para eu formatar, formular um determinado assunto, eu necessito uma ancoragem. E essa ancoragem é aquilo que eu já tratei, quer dizer, escolher acontecimentos verdadeiros, visíveis, vividos e observáveis. E esse processo de observação, ele é necessário numa situação de verificação mesmo, ou seja, eu preciso, ao elaborar um texto opinativo, também de verificação. Não é simplesmente sentar e esboçar a minha opinião, porque a minha opinião ela só existe como algo, porque se eu pensar que as propriedades do texto opinativo está na ordem da persuasão aos leitores, né? É o convencimento que é a interpretação correta para o leitor, ou seja, eu vou ali ao montar o meu texto opinativo, elencar um determinado grupo de observações e interpretações e daí tentar mobilizar o meu leitor a convencê-lo de que aquilo é a alternativa mais adequada para aquela determinada condição. Quer dizer, sim, eu estou apresentando um juízo de valor, mas não é um juízo de valor muito calcado dentro de... Eu acho que esse talvez seja o risco que nós estamos vivendo na atualidade, de uma polarização. Eu acho que a opinião ela tem que estar muito com um lastro mais forte dentro de uma proposta de solução de valores, vamos colocar dessa forma. Quer dizer, o sujeito que opina tem que oferecer subsídios para aquele que vai ser convencido de que algo que ali está tem condições de corrigir ou de oferecer uma alternativa. Se eu simplesmente dizer que o certo ou errado da questão toda, por vezes eu estou correndo o risco de fazer um debate raso. Então, pensar nessa proposta de solução de problemas parece muito simples, mas que é muito complexo, por outro lado, porque ao pensar que é o meu texto, tem que oferecer ali uma determinada construção basilar que vai depois oferecer uma visão ou até mesmo uma solução, é mais complexo do que simplesmente digitar 2.000, 3.000, 5.000 caracteres. E aí, quando a gente pensa que a opinião ela também tem esse caráter, a gente começa a repensar até mesmo como a gente vai se posicionar na hora de escrever um texto para qual eu faço a opinião. Mas, por outro lado, eu acho que, daí resgatando e já encerrando, uma primeira fala tua ali sobre a questão do publisher, eu acho que o publisher, ou seja, o dono do jornal, de certa maneira, está tentando fazer essa mistura entre aquilo que é opinião e aquilo que é informação, está se aproveitando desse cenário, por vezes, mais nebuloso que está ofertado e está trabalhando nesse sentido. É por isso que, no caso do Wall Street, o pessoal foi lá e disse, olha, nós queremos que fique mais claro dentro da operação do jornal, o que está na ordem da opinião e o que está na ordem da informação. Delimitar, ou até mesmo dizer, isso é a opinião, para que o público leitor possa então entender que não se trata de uma tentativa de informar, enfeitada ou pavoneada de informação, que seria uma opinião, no caso, né?
Antes de deixar agora o Guilherme, acho que daí ver as questões também das pessoas que estão participando no chat, só fazer uma nota retorno, porque eu simplifiquei de tal forma que parece que pode ter dado a impressão de que eu sou contra o jornalismo opinativo. Não, não sou. Concordo plenamente e com os reparos que a Cíntia fez à minha fala, que eu simplifiquei demais. O jornalismo opinativo, ele é importante? Ele é, com certeza, desde que ele tenha as suas fundamentações. É que, assim, tem essas exceções, a Gabriela Prioli, que é advogada, e que está ganhando uma projeção aí em grupos de mídia e tal, Eliane Brum, várias outras pessoas que, né, para recitar essas que foram citadas pela Cíntia, mas é que no conjunto tem muitos jornalistas, quando, por exemplo, esses dias agora, o Alexandre Garcia põe em dúvida os 100 mil mortos pela Covid no Brasil. Caramba! A ciência está mostrando isso. E, assim, não estamos falando de um jornalista que começou agora. Ele tem um lastro de, sei lá, umas 4 décadas no jornalismo. O cara, ele, né, trabalhou em muitos veículos de comunicação. Assim como tem esses bons opinadores, né, como Eliane Brum e a Gabriela Prioli, para citar nomes que a Cíntia lembrou, também temos outros, eu só citei um, mas muitos outros jornalistas que não fundamentam a sua opinião. E são essas opiniões que muitas vezes acabam predominando nesse espaço de discussão, né? Só queria fazer essa nota retorno, eu sou extremamente favorável ao jornalismo opinativo, desde que, como algumas pessoas mencionaram aqui, tem que ter a fundamentação, né, a devida fundamentação.
Eu acho que tem uma questão aí que eu acho que eu concordei com o Mauri. Eu, na verdade, concordei com as duas falas, mas entendi que elas não são necessariamente opostas, porque pensar a produção da opinião, né, de fato, se a gente colocar na ponta do lápis, o custo é menor. É claro que vai exigir bagagem, repertório, experiência, pesquisa, mas produzir um artigo de opinião, com exceção daquelas grandes estrelas que ganham salários altíssimos para produzir um artigo, né, em geral é mais barato do que produzir uma boa reportagem, que vai exigir mais tempo, investimento, tem um custo maior de produção. Acho que nesse sentido, né, eu acho que o Mauri tem razão. Agora, eu vou ler aqui algumas questões que eu acho que tocam numa outra questão importante, pelo menos na minha opinião, né? O Marcelo Noronha da Silva diz assim: a opinião não pode ser a notícia, se não for uma narrativa opinativa, ou está errado. E aí a Rosilino também diz assim: Cíntia, você não acha que hoje o consumidor de notícias já está treinado para identificar jornalismo e opinião? E aí, tentando aqui emendar essas questões, tentando amarrar essa discussão, me parece que a gente pode voltar naquela discussão já tão batida na nossa área, mas talvez não tão clara assim para o público, que é a discussão entre objetividade e subjetividade no jornalismo. Ou seja, é possível produzir um jornalismo informativo sem nenhum aspecto subjetivo, né, sem nenhuma escolha do jornalista, totalmente imparcial, né? Então, acho que é outra discussão que a gente pode abordar aqui para também pensar que a opinião também está no jornalismo opinativo, assim como a informação está no jornalismo opinativo também, né, Cíntia?
É bem complexo isso, né? Essa questão da opinião não pode ser a notícia. Eu acho que tem muitos bons artigos de opinião que me informam, talvez até melhor do que, às vezes, a notícia, né? Porque a notícia, ela é, às vezes, tão sintética, né? Então, ela tá lá, qualquer que seja a síntese, né? Ela é tão simples que, por vezes, eu não consigo dizer, bom, e por que que isso eu preciso saber disso por quê? Porque, às vezes, o porquê demandaria um tempo maior de produção e justamente poderia ser o processo de reflexão que me traria também na opinião. Então, por vezes, eu consigo me informar. Agora, não sei se a opinião pode ser notícia. Ela pode informar. Na opinião, eu posso ter muitas informações. Mas ser notícia, porque a notícia ela tem uma característica muito, muito mais sintética, né? Ela está ali apresentando os fatos de maneira mais sintética. Agora, quanto à questão do consumidor estar apto a distinguir notícia de opinião, eu vou ser muito franca. Por vezes, quando eu estou em determinados lugares na internet que me oferecem feeds de notícia, ou seja, aquelas notas para te chamar para que você acesse determinadas informações, eu tenho muita dificuldade de ver se aquilo vai ser uma notícia ou se aquilo vai ser uma informação. E a gente, em alguma medida, né, acho que a gente tem alguma experiência para dizer, para olhar para determinadas situações e distinguir. E eu tenho dificuldade de distinguir. Quem dirá o público em geral, que às vezes tem menos, né, menos informações e menos acessos. E pensar que, por vezes, boa parte daquilo que está circulando não é na página do jornal. Ou seja, a gente tem que também pensar que, muitas vezes, a gente tem acesso a notícias ou acesso a opiniões que elas estão lá linkadas por determinado jornal, mas elas estão em feeds, quer no Instagram, quer no Facebook, quer no Twitter. E aí, uma dificuldade ainda maior de pensar isso, porque muitos não têm o hábito de acessar diretamente o portal. Porque no portal, se você for lá abrir o Eu País, você vai ter lá as notícias, né, aquilo que está nas manchetes, e aonde que vai aparecer os artigos de opinião, numa determinada barra, que às vezes pode estar na vertical, mas na maior parte das vezes está na horizontal, onde tem a fotinho, o nome da pessoa e aí o título do artigo. E aí eu tenho possibilidade de dizer, bom, isso é um artigo, não é uma notícia. Então, no portal, isso fica mais claro. Mas nos feeds recortados, eu tenho uma grande dificuldade de ver essa situação. E, por fim, essa questão da subjetividade. Bom, a produção da notícia em si, ela é subjetiva, né? A gente usa de estratégias, né? Tushman, lá no seu artigo, muitíssimo citado, costuma dizer, né, tá bem amplamente pulverizado aí por vários pesquisadores, costuma dizer que existe uma série de artifícios, né, o uso de aspas, né, para tirar da opinião, ou seja, daquilo que eu penso enquanto jornalista, para colocar como formato de notícia, né, para dizer, olha, não é eu que estou dizendo, é o outro sujeito, mas ao escolher determinados assuntos para tratar, invariavelmente, por vezes, se tem alguma autonomia, a subjetividade daquele sujeito está apresentada. Então, de fato, a questão objetividade e subjetividade daria um outro capítulo à parte dentro desse debate da questão da opinião e da informação. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas que estavam. Eu procurei anotar e eu acho que sim.
Mauri.
Bom. Então, eu até queria resgatar uma pergunta antes que o Felipe Matoso, que é um assíduo telespectador nosso aqui no programa, né? Entre vários outros, mas o Felipe está sempre interagindo, ele fala, né, o TCC dele é sobre jornalismo policialesco e política de segurança pública, né, daí ele pergunta se a gente vê influência no discurso desses programas na opinião pública, que acaba legitimando a violência policial. Essa é uma área que me é muito cara, né, eu discuto bastante isso nas disciplinas de ética e legislação de jornalismo, mas a discussão aqui, hoje, quem está aqui para falar é a Cíntia. Então, queria passar a bola, porque uma das áreas também de especialização, de estudo da Cíntia é a ética jornalística, né? Então, Cíntia, o que você acha? Esses programas policialescos, eles acabam legitimando a violência de alguma forma, porque ele tem toda uma narrativa, né? Tem um discurso, né, que ambienta, talvez, esse cenário de criminalização de determinados grupos sociais, enfim. O que você acha a respeito, Cíntia?
Eu vou falar que vem demais porque é mais fresquinho, ou é fresquinho porque vem demais, né? A questão toda é parte daquilo que está nesses programas, está ali por conta, não é à toa, né? Porque existe um clamor aí dentro da sociedade, ou seja, ele tem uma aceitação, tem algo que está vislumbrado aí. Mas eu estou também orientando agora uma dissertação, uma pesquisa, e justamente o meu orientando, ele está tentando ver essa questão de como que existe uma transposição entre o discurso da polícia, dos relatórios, né, dos relatórios da polícia, para dentro dos programas, programa que ele é um programa de televisão, e é muito, muito tranquila essa transposição, ou seja, conforme o relatório aparece, a narrativa e a forma, inclusive o tipo de abordagem, isso é transposto para o telejornal. Então, de fato, nesse caso, esses programas, que a gente também vai chamar de telejornalísticos, né, porque em alguma medida lá eles cumprem as etapas e aquilo que a gente minimamente pensa sobre jornalismo na TV, e é muito comum essa apropriação. Agora, é normal a gente pensar que existe. Eu acho que mais do que fazer efeito, ou seja, que os programas produzem efeito dentro da sociedade, em alguma medida, é claro que produzem, mas eles existem e eles têm sucesso justamente porque trazem audiência. Não é à toa que eles fazem parte das grades de boa parte dos programas. E a gente pode até ver movimentos de modificação de formas de apresentação dos telejornais por conta desse tipo de programa policial. Agora, precisa fazer o debate. Eu acho que, assim, dizer que é um problema no programa, eu acho que nós precisamos também trazer esse problema para dentro da discussão em sociedade, ou seja, o que traz para nós, em termos de sociedade, quando a gente eleva a audiência de um determinado programa desses. Mas é um debate também árduo, duro, né? Mais do que dizer certo ou errado, eu acho que a gente tem que entender que movimentos de sociedade nós temos quando a gente tem esse interesse. Mas isso também é muito natural do jornalismo, né? Ou seja, quando a gente tem lá nos primórdios, né, a elencagem dos valores notícia, aquilo que é diferente, aquilo que é, né, mais estranho à realidade, normalmente produz efeito no sentido mesmo de audiência. E produz também, claro, uma formatação de opinião pública, né? Bandido bom é bandido morto e coisas do gênero que causam, para mim, por vezes, bastante, bastante tristeza, vamos colocar assim, né? Porque essa síntese está muito lá no telejornal policialesco e, por vezes, isso também, em alguma medida, acaba refletindo na própria opinião pública.
Então, sobre isso, Guilherme, se me permite só fazer um parênteses, né? Só queria fazer uma breve citação do efeito catártico, né, que esses programas produzem, né, em determinados grupos sociais. Há uns dois anos e meio mais ou menos, numa discussão da aula de disciplina de ética jornalística, quando a gente falava dos programas policialescos, uma aluna falou que ela morava na época, né, num determinado bairro aqui de Curitiba, bairro super tranquilo, né, nunca tinha tido problema de violência, de boas. Aí teve um duplo homicídio num bar lá do bairro, né? E daí foi para lá vários veículos de comunicação aqui da cidade, emissora de TV, emissora de rádio, enfim, e ficaram fazendo um alarde de suítes sequenciais, né, todos os dias, daquele caso lá, enfim. O resultado, isso dito por uma aluna que vivia lá na região, que ao longo de 10 dias as pessoas não saíam mais de casa. À noite, principalmente, começava a noite, as pessoas se trancavam em casa, não saíam mais com medo, porque o noticiário colocou aquela região da cidade, aquele bairro, como um dos mais violentos da cidade. Quando, na verdade, foi um caso pontual, né? Teve ali uma disputa de alguma coisa e alguém matou duas pessoas, duplo homicídio, enfim. Mas a leitura, né, é que alguns determinados veículos de comunicação nesse programa fizeram, produziu esse efeito catártico aí naquelas pessoas, e elas acabaram tendo muito medo a ponto de se trancar em casa. Depois perceberam que não era nada daquilo, que a vida continuava normal, foi uma coisa pontual, o bairro voltou à sua rotina. Então, esses programas, eles acabam tendo uma influência muito forte, né, sobre a percepção da realidade, né, que as pessoas têm. Porque o jornalismo faz isso, né? O jornalismo, ele dá essas percepções da realidade para as pessoas, e a partir dali elas tomam suas decisões, né? Seguiam e tal. E nesse caso, esse exagero na cobertura produziu esse efeito aí. Guilherme,
eu queria... Na verdade, a gente está chegando no final já do programa, né? Já tem quase uma hora aí de bate-papo. Passa rápido o tempo quando o tema é interessante, quando o entrevistado é bem articulado também, traz temas relevantes aqui para o debate. O pessoal participou bastante aqui também pelo chat, né, desse nosso programa. E a gente queria agradecer, então, Cintia, a tua participação aqui, a tua presença, o tempo que você dedicou aqui para a gente. E por esse aprendizado todo aqui que você generosamente aqui compartilhou com a gente e com os espectadores aqui do nosso programa.
Puxa, eu é que quero agradecer mais uma vez estar em contato com o Mauri, com o Guilherme. Sempre é muito bacana quando a gente pode ter esse tipo de diálogo, porque mais do que nunca a gente aprende, né? Todas as vezes que a gente se propõe a conversar, a gente sai diferente da conversa, porque em alguma medida a gente se coloca, mas também ouve muita coisa interessante, e muito bacana estar participando com vocês. E se precisarem da gente, estou por aqui e podemos conversar novamente, porque sempre é bastante interessante e nos faz também refletir a respeito daquilo que são os nossos objetos de pesquisa, aquilo que a gente gosta de debater. E sem dúvida nenhuma a gente poderia ficar até o resto da tarde aqui para conversar, porque tem muito assunto aí dentro dessa esfera.
Então, o Guilherme vai fechar agora. Eu só queria, então, agradecer a você, Cintia, por você ter cedido o teu tempo, teu conhecimento, né, para compartilhar aí com a gente. As pessoas que não puderam assistir agora ao vivo vão assistir nas outras nossas plataformas, né, depois. O programa vai ficar disponível, né? E, sem dúvida nenhuma, foi uma grande aula para a gente, né? Eu já fui teu aluno, pessoas que não foram. Agora, há pouco, Alexandre Ribeiro colocou aqui um comentário, né? Que foi teu aluno também, né?
Então, peraí. Deixa eu falar um negócio, então. Fui aluno de graduação da Cíntia.
Então,
99, 2000, ela foi minha professora lá na UEPG. Há muito tempo. E, enfim, hoje somos colegas, né, Cíntia? Então eu fico bem feliz, assim, de estar hoje compartilhando esse momento aqui contigo também.
Ai, eu fico.
Então, fomos todos professores da Cíntia. Professores, não, perdão, fomos todos alunos da Cíntia.
Ai, ai, isso denota a idade, né, gente?
Obrigadão, viu, Cintia? Obrigado mesmo, de coração.
Valeu.
Então, pessoal, a gente encerra aqui o nosso programa, o Literacia da Mídia, que é um programa exibido aqui no canal do YouTube do curso de jornalismo e também retransmitido no canal 15 da NET, pela ISTV, em Curitiba, na cidade de Curitiba, e também no canal 5 da RMC-TV para cidades da região metropolitana de Curitiba, um programa que é exibido sempre quinzenalmente, que conta sempre com a participação das pessoas aqui por meio de comentários, enfim, perguntas aqui para os nossos convidados, sempre trazendo uma discussão relacionada à área do jornalismo para a gente pensar refletir criticamente sobre as produções jornalísticas no Brasil e em outros países também. A gente fica por aqui e até mais.